It's my town. It's my town. It's my town. It's my town. This is my town. It's my town. Começando mais um CDF Cast do Cueca de Fora, pessoal. Bem-vindo todo mundo aí. Na mesa dos nossos incríveis estúdios hoje está Napa.
Aquele que leu 102 livros.
Ravel.
Primeiro livro que eu li foi Draculinha.
Bruno Catabroc. É.
Eu vou esperar sair o seriado porque eu li o livro e dá muito trabalho.
E aqui é Thiago Icario, seu host hoje. E no podcast de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre livro, alguns livros que a gente gostou e queria recomendar para vocês. Então, vamos lá. E mas antes disso, leitura de comentários.
Do CDF Cast. Estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e mensagens que vocês mandam pra gente.
Mas primeiro, o nosso jabazinho pro pessoal do Animissan, nossos parceiros. É, Ravel, você disse que tinha visto coisas interessantes no site da Animissan essa semana.
Por exemplo, eu acabei de ver lá, Resident Evil vai ter um mangá, né?
Carai, sério?
Sério? Caramba. Sério? Acabei de ler a notícia lá, quentinho, né? E assim, eu acho que o mundo dos zumbis merecem ser explorados, né, dentro da cultura oriental. Então assim, já que a Capcom é japonesa, eu acho que vai ficar uma parada maneira, velho.
É, velho, mas também vai ter fanservismo pra caramba, porque
menos do que High School of Dead.
É, não, mais do que High School of Dead realmente fica muito difícil. Mas
eles ignoram os zumbis e sejam bem-vindos ao mundo do fanservice de horror.
Né?
É, cara, mas assim, eu tiro pro Resident Evil 6, né? Aquele trailer que a gente assistiu. Caramba, velho, deram um close na bunda de Claire, com direito ao bicho olhando assim, com mãozinha no queixo, detesto. Não é essa, mas galera, se vocês quiserem realmente mais informações do mundo otaku, quadrinhos, cinema e afins, por favor, entrem no site dos nossos amigos do anime-san.com, que o site vale muito a pena, galera.
É muita informação lá, né? Além desse lance do mangá de Resident Evil, tem aqui uma compilação dos games lançados agora em março de 2012, então a carazinha do Mario e tudo. E tem de tudo, cara, até música, né? Coreana.
Acho que até um negócio que a gente nunca falou, o pessoal, pra quem ainda não acessou, que foi herege o suficiente pra não querer nossa recomendação, o pessoal da Animissan tem no site deles um sistema de rádio, web rádio. Então eles passam o dia todo tocando música. Então assim, pra cara, normalmente, eu pelo menos eu tenho muito disso, de às vezes enjoar da minha própria playlist. Então eu ligo numa rádio aleatória pra ver o que é que tá passando.
Verdade. Faço isso também.
Pois então, galera, fique bom, acessem o site da Animissan. E Ravel, você quer ler o primeiro e-mail?
Deixa eu escolher um aqui, que eu separei. São muitos, não dá pra ler todos.
É, galera, a gente teve um crescimento bom aí nessas últimas duas semanas em relação a... Vocês realmente estão comprando a ideia do CDF Cast.
110%, né?
É. E quem quiser continuar mandando e-mails, pode mandar. Seu e-mail tem grande chance de ser lido.
Exato. cdfcast@gmail.com. Ou deixem comentários no blog. E podem mandar mensagem também pelo Twitter. @CDFcast.
É, e-mails engraçaralhos, como o que Catabroc leu da outra vez, né? Pois vamos lá. É, Evandro Amarante, João Pessoa, Paraíba, estudante de artes gráficas. Muito legal o programa, mas galera, vocês esqueceram de falar do vilão do maior herói dos games, o vilão do jogo Super Mario, o Bowser.
Caralho.
É, realmente é uma pena, a gente não lembrou dele.
Eu não coloco ele como o maior vilão dos jogos não, mas realmente
é um clássico.
Nintendista é ele, provavelmente.
Nintendista.
Né? Ele gosta muito do Mario, né? Muita gente gosta muito do Mario. Então, tá aí a recomendação. A recomendação.
Eu ia fazer a piadinha do Kimario, mas Kimario. Eu já sou queimado demais, velho.
Pois pronto.
Pronto, eu vou ler um aqui da nossa colega Anne Hayashi. Ela mandou assim: eu tenho ouvido o podcast de vocês. Por que vocês não filmam? Falta câmera ou tirando o urso é todo mundo feio? Ou será que é porque Napa não quer deixar explícita a contradição entre o Nick e a figura dele? E aí, Napa, quer responder?
Assim, vamos deixar implícito essas contradições, é o melhor que podemos fazer.
Na verdade, eu não sei do que ela tá falando, não, porque até onde eu lembro, é igual. Até o bigodinho tu tem, velho?
Exato, a escolha foi precisa, assim, foi o mais semelhante.
Tem que ficar de sunga sem camisa pra lutar, né? Senão...
Pode ser providencial.
E vai ter que ter um cabo explodindo nas tuas costas.
Vou ler o e-mail. Júlio de João Pessoa mandou: acho que o programa tem pouca presença feminina. Só teve um programa com menina e o programa de vocês parece o quartel. Realmente, por enquanto...
Galera que é mulher, né, meu irmão? Galera que é
tá...
mulher.
Tá meio carente de presença feminina, mas a gente vai procurar providenciar.
Não, mas assim, eu acho que eu posso até tentar defender a gente. A gente chama. É porque a gente teve probleminha. Por exemplo, no que Bia participou, que foi o do Samurai X, a gente também tinha convidado Nayara, mas ela infelizmente não pôde. Teve mais algum que a gente chamou uma menina, não foi? Agora porque tá me fugindo da cabeça.
E no fundo, a gente tem um programa bem cueca, né?
Tudo um, meu Deus do céu. Trocadilho do carilho, viu? Chicanis morreu e o senhor quer tomar o lugar dele, né?
Ô, louco. Nath de João Pessoa, ela não disse o que é que ela faz. Muitos dos vilões que vocês falaram, eu nem lembrava mais. Eu nunca fui uma grande jogadora, mas cresci vendo meus irmãos jogando. E por isso lembro de alguns chefões. Afinal, os chefões são chefões. Se não chamam atenção, é porque não fizeram direito.
Não, nada.
Reflexão da Nath, né? A pena, Nath, se você tivesse sido uma jogadora, você hoje seria uma lendária mulher jogadora. Que hoje em dia tem mais, mas continua aí numa classe bem escassa.
São escassas ainda. Na verdade, pegando no embalo de você desses dois comentários que vocês fizeram, tem um aqui. Primeiro, o da nossa amiga Estrela, que ela colocou nos comentários do blog. Ela colocou: não tenho muito histórico de games na minha vida. Só tive um Super Nintendo no qual eu e minha mãe éramos viciados. Olha o jogo que a mãe dela era viciada. Immortal Kombat. E de fato, caralho, velho. Eu achei. Tipo, eu achava o máximo a minha mãe gostar de Street Fighter quando eu era pequeno, tá ligado? Mas realmente, jogar
Mortal Kombat com a mãe. A mãe de Estrela superou tudo. Foi brutal essa daí.
Foi brutal,
só
velho.
Só falta ela dizer que a mãe dela fazia Fatality, né, jogando?
E o segundo e-mail foi um e-mail que. Na verdade, segundo e-mail não, né? Porque o outro foi. Comentário. Foi um e-mail que a gente recebeu da Camila Barbosa. Ela colocou assim: ela não colocou idade, mas ela colocou assim: estudante de engenharia, mora em João Pessoa aqui na Paraíba. Olá, pessoal do CDF Cast. Eu gosto muito de Samurai X e achei o podcast de vocês bem legal. Apesar de estar um pouquinho bagunçado. Que era a novidade que a gente.
né? Um pouquinho é bondade.
Um pouquinho é porque ela é uma pessoa muito educada.
Né?
Eu ri muito e lembrei da época em que assistia esse anime no Cartoon com a minha irmã, da época em que pegávamos os mangás emprestados e esperávamos um tempão para baixar os ovos. Aí ela fala aqui: conheci o podcast através da Bia, que é uma fofa. Olha a Bia fazendo nosso sucesso. É como o Ravel disse, o que Bia coloca a mão vira sucesso. Quando nos conhecemos, ela fez um desenho de Kenshin pra mim. E quando descobri que ela falaria de Samurai X no podcast de vocês, eu tive que ouvir. Acabei escutando os outros e achei bem legais. Obrigado, Camila. Parabéns a todos vocês e continue com um bom trabalho e chamem Bias mais vezes. A gente chama, Camila, a gente chama. Só que
é Bia que não vem.
Bia só sabe fazer duas coisas: dormir e furar com a gente. Tá certo que a gente liga pra ela em cima da hora de gravar, mas isso não quer dizer nada.
Deixa eu ler um então.
Eu já acordei ela pra ela vir gravar.
Mariana Lima, 16 anos, João Pessoa. Pergunta.
Cara, licença, rapidinho.
Oi.
Essa semana, normalmente a gente tem uns e-mails bem variados. Essa semana foi bem regional, não foi?
Não, eu peguei.
O pessoal de João Pessoa começou a tomar vergonha na cara, né?
Pois é, velho.
Eu separei os de João Pessoa. na verdade.
Nenhum de Nova Guatemala do Sul?
Não, não. Aí ela pergunta, vocês não pensam em criar um vlog? Uma imagem vale mais do que mil palavras.
Fazendo o contrário, até aquele negócio que a Anne também disse, né?
Assim, apesar de termos modernos estúdios pra gravação de áudio, vídeo, etc.
Exato.
Assim, a gente não tem planos de fazer vlog agora.
Na verdade...
Assim, é muito mais complicado.
É por ser mais complicado. Eu tava com as ideias, mas não sei se vou colocar pra frente, não. Tô no último período da universidade, monografia, e fica mais uma promessa, porque a gente, né, a gente gosta de fazer uma promessa danada nesse podcast.
E cara, não prometa um vlog, é uma coisa...
Não, boa. Eu não estou prometendo isso. Estou prometendo que poderemos ter novidades a partir do segundo semestre.
Um vlog é uma coisa colossal. A gente tem que pensar muito antes de...
Eu preciso de uma máscara, que eu sou muito feio pra fazer essas coisas.
É, eu também.
Eu preciso de uma máscara pelo problema. Motivo contrário, porque eu sou muito bonito.
Teria que ser
um vento. Ele é lindo. Certo. Fernanda, estudante de administração, João Pessoa, Paraíba. Nossa, me sinto iludida.
Assim você me mata.
Ui, ela se sente iludida. Colocaram o áudio de Castlevania e não falaram nada do jogo. Tudo bem, não precisava falar da Sucubus, mas poderia ter falado um pouco sobre Drácula. A gente releva. Muito legal o programa, beijos. Não, realmente, eu coloquei o áudio do Castlevania, a gente até falou alguma coisa, mas, né, a gente precisa fazer um programa curto, né? Então, não dá pra ficar tudo, às vezes, né? A gente tenta escolher o melhor material, né, que ficou mais divertido aí pra vocês, e termina ficando, infelizmente, né, ficando coisa de fora.
Galera, às vezes a gente até fala, mas acaba caindo na hora da edição, porque senão o podcast fica muito grande.
Alguma coisa tem que ser sacrificada em nome do...
Imagina, duas horas de programa, cara, pra assistir, né? Fica complicado, né? Então...
Pois em nome do bom senso, fazemos um programa mais curto.
Pra ficar mais...
Focado.
Mais uma das nossas amigas, que por mais que tenha aquele e-mail reclamando que a gente não chama muita mulher pro podcast, mas como eu disse no podcast passado, sempre tem muita mulher comentando, fazendo comentários muito bons no podcast. Ainda naquele dos vilões, dos grandes vilões dos jogos que a gente acha, a Jus colocou: minha vida games também não é lá muito ativa, foi até o Até o Super Nintendo e parou. Eu lembro de poucos serfões dos jogos, porque ficava pinando e pedia pra alguém passar pra mim.
Ah, nem eu.
Você não. Realmente, essa dificulta. Essa daí já é um nível diferente de jogadora, né?
Eu, quando era criança, eu falei, né? Quando era criança, eu ficava nervoso, cara, no chefão. Aí tinha chefão que eu pedia pro meu primo passar.
Na verdade, pensando assim, eu não lembro de algum que eu tenha pedido, assim, realmente ajuda, não. Mas, em compensação, eu perguntava assim, velho, tu sabe a manha pra passar de chefão? Qual é a movimentação dele, né? Que é normalmente, principalmente chefão do Super Nintendo, eles tinham muito de você ter que descobrir exatamente o que é que você faz pra passar dele.
Na época do Sonic, cara, eu ficava mó nervoso com o chefão.
Diga aí. Eu pedi ajuda, desistia, fazia de tudo.
Tinha preconceito não, né? Não.
Desistir era o principal. Um jogo difícil, quando não dá mais pra encarar,
cara,
você parte pra outro.
O que me lembra é que tinha aquele Bate um Retorno no Mega Drive. Eu tinha fita, cara, quando era criança, e eu nunca conseguia passar. E eu fui zerar o jogo no emulador depois de velho. Que eu olhei assim, eu fiz agora questão de honra. Essa merda traumatizou minha
infância. Agora a porra ficou séria.
Né? Merda de jogo difícil. Estragou minha infância.
Então vamos para o podcast. Jack for free, I think they try attacks to breathe. This love we fought to remind us that we bleed. I take flight in the night from lack of sleep. Cause peace of mind's the only time in that we're free. And I'ma chase that feeling. Pessoal, para começar, nós vamos com o Bruno Catabroc falando do teu primeiro livro, Bruno.
Olha só.
Fala, desgraça.
Olha só, o primeiro livro que eu vou falar, certo, é do Neil Gaiman, Deuses Americanos.
Ei, grande Neil Gaiman.
Algum de vocês já leram?
Eu nunca li, velho.
E leu aqui, né, cara?
Não, eu não. Assim, teve promoções muito boas no Submarino. E eu fiquei... Eu acho que eu cheguei a colocar ele no meu carrinho pra comprar, mas acabou ficando pra lá.
Depois deste merchan, continue, Bruno.
Certo. Neil Gaiman, pra quem não conhece, ele é o mesmo ator daquele... do Sandman. Acho que vocês já devem ter lido Sandman,
né? Com certeza, velho.
Então pronto. Eu comprei esse livro, principalmente porque saiu a notícia de que ia ter... Esse livro ia ser transformado num seriado, certo? Eu pensei, pô, vou, né, ler antes.
É, e pela HBO, viu, velho? E isso, pô, pelo menos a gente pode esperar muita coisa do...
Porque se for maneiro, eu vou querer, de toda forma, ler o livro antes, né? O que eu tô fazendo com The Game of Thrones, que eu tô assistindo, tô gostando muito, e eu tô lendo o livro antes de assistir o seriado. E, cara, lendo o livro, eu me surpreendi com uma história é muito foda, tá ligado? A história é a seguinte, a história é sobre o personagem Shadow, certo? E esse personagem, o Shadow, ele tá preso já faz 3 anos na prisão por causa de um crime que ele cometeu, certo? E ele já tá pra sair, já tá nos últimos dias dele, ele já tá ansioso pra voltar pra esposa, né? Já tem um emprego esperando que o melhor amigo dele ofereceu, né, pra ele, né? Se reajustar à sociedade. Só que alguns dias antes dele sair, acontece uma merda e a esposa dele e o melhor amigo morrem num acidente de carro.
Caralho.
Nada. Irmão, o cara sai da prisão e numa situação de merda, tá ligado? Ele já sai esperando encontrar com os dois estão mortos e o bicho tá numa situação de merda mesmo. Nesse meio tempo que o bicho tá voltando, né, da prisão no avião pro velório da esposa dele, ele encontra no avião um cara chamado, um senhor, chamado Wednesday, quarta-feira, né? E esse Wednesday, ele oferece um emprego pro Shadow. Aí, bom, o Shadow sem nada a perder, né? Afinal de contas, o bicho, tudo que ele tinha na vida dele, pra ele vir depois do sucesso da prisão, não tem mais, né? Seria o emprego, seria a esposa. Aí o bicho, na situação de merda, ele aceita o emprego desse Wednesday. Só que esse coroa, ele é, na verdade, um grande trambiqueiro. E o bicho nesses trambiques vai levar Shadow pra uma situação, assim, pra extremamente perigosa. O livro se foca numa viagem grande que eles fazem por todos os Estados Unidos. Esse Wednesday, ele tá recrutando um exército. Um exército de quê? Um exército de antigos deuses, certo?
Porque Cthulhu?
Ele fala essa história maluca assim pro Shadow, olha só. Certo? Existem os deuses antigos, certo? E os deuses, ele anda entre os homens, com pessoas mesmo, certo? O poder e a influência desses deuses são influenciados pela quantidade de pessoas que acreditam nele. E os antigos deuses estão fodidos. Porque ninguém mais acredita nos antigos deuses, né? Ninguém mais reza por eles, ninguém mais faz sacrifícios, certo? Então os antigos deuses estão perdendo espaço para os novos deuses. Então, quem são esses novos deuses? É o deus da internet. O Deus da televisão, o Deus da mídia.
Deus da internet.
Ei, meu irmão, eu tenho muito colega que venera o Deus da internet.
Ô, Bruno, tira uma dúvida.
Falando de Uber, né?
Existe o Deus da Coca-Cola nesse livro, né? É nesse que tem?
Não deve ter, cara. Deus da Coca-Cola, mas não tem. Porque tudo que é adorado, tudo que é idolatrado, gera como se fosse uma figura, tá entendendo? Relacionada a essa divindade. E esses antigos deuses estão perdendo muito espaço durante esses deuses novos. E esse Wednesday, ele é uma antiga divindade. E ele contrata o Shadow para ser guarda-costas dele, certo? Então o que é que o Shadow tá fazendo? Ele tá lá, ele resolve recrutar antigos deuses, certo? Para se juntar àquilo que eles estão chamando de a Grande Tempestade. Que vai ser um conflito entre esses dois mundos, entre o novo e o velho, certo? E o Shadow tá justamente fazendo a segurança do Wednesday para que ele possa fazer esse recrutamento sem ser interferido pelos novos deuses. E assim, a parada é um livro que eu achei muito foda. É como ele consegue misturar, certo? Várias mitologias, várias, assim, mitologias de divindades, certo? Diferente. E trazer esses deuses para um ambiente humano, certo? Por exemplo, eles pegam o deus Ra, né, que é o deus do sol, e pega Anubis. Ele representa esses deuses como se fossem coveiros. Eles trabalham numa funerária, tá entendendo? Eles humando corpos e fazendo mumificação. E assim, tem bem a ver, porque o pessoal no Egito, eles foram que desenvolveram essa técnica de mumificação. E ele tem sentido, tá entendendo, no que eles fazem.
Ele acaba amarrando todas as...
todas as divindades e trazendo pro mundo real, tá entendendo? No começo você acha meio maluco, meio estranho, deuses como pessoas, personificadas, tá entendendo? Mas no final faz bem sentido, porque eles são personificações da forma como o ser humano cria um deus, tá entendendo? Ele imagina um deus não como uma figura abstrata, mas como uma pessoa. Certo? E é dessa forma que eles se materializam.
Tô entendendo.
Certo? E, cara, o livro, ele é incrível, irmão. Os conflitos que ele coloca entre esses dois mundos. A forma como ele representa o deus da internet, que é um cara gordo, assim, todo ceborrento e totalmente prepotente do poder dele. Você sabe que hoje em dia...
não é Deus, é o troll. O troll trollou o cara aí, ó.
É o nerd de tudo.
Né? Não, mas é isso, cara. É essa forma que é vista. Certo? O cara que venera a internet, que tá lá sempre, que tá dedicando a vida dele, né, praticamente, pra internet, é esse estereotipo, cara. Certo? Então, é uma crítica boa, certo? É uma forma que ele botou e que é bem interessante. Cara, tem um deus que ele fala, ele nem menciona o nome do deus em momento nenhum, certo? Os deuses antigos. Uhum. E ele tem tipo o poder de ver o fluxo do dinheiro.
Caramba,
só que ele Tussan, o nome. Ele tem uma característica bem interessante, porque ele é despercebido por todo mundo. Por exemplo, você olha ele e você não percebe que ele tá lá. Ou quando você percebe, você esquece logo na sequência. Não, aí tem uma cena que é bem interessante, que tá o bicho conversando, né, entre esse cara... Ele falou, não, porque entrou o cara no banco de trás, eu parei, dei uma boa reparada nele, e quando eu virei pra frente, eu esqueci completamente como é que ele era. Aí, tá, eles estão conversando, aí ele comenta alguma coisa, só que eu vejo que ele comentou, e no momento seguinte eu esqueço completamente o que ele falou. Eu falei, meu irmão, é escroto demais. Ele chega assim, vira e pergunta, quem é você mesmo, hein? Eu falei, não, eu sou fulano. Aí quando ele começa a falar, como se a mente dele devagasse, tá entendendo? Só vi sua boca balançando, ele começa a pensar em outra coisa. Aí quando ele terminar de falar e voltar, cara, porque esse cara tá falando mesmo.
A vida desse cara deve ser um tédio mesmo, imagina ele com mulher no cinema.
Não, ele tá falando, tem esse momento que esse cara tá falando com o Wednesday, né? Eles estão num bar, aí chega a mulherzinha, atende o Wednesday, o cara, né? Sim, o que é que o senhor vai querer beber e tal? Aí nem olha pro cara, meu irmão, ignora ele completamente.
Né? Eu conheço gente que tem esse poder de ser ignorado pelo garçom.
Aí depois que ele comenta que nem que você dá conta. Ah, tem outra pessoa aqui com ele, olha só. Aí ela vai. Volta esquecendo o pedido dele. É escrotaço demais. Cara, a melhor coisa desse livro é a forma com que ele mistura, certo? Como eu te falei, todas essas culturas, certo? Trazendo o velho com o novo e colocando isso na história, que é bem, apesar de ser bem fantástica, certo? Ela se torna verossímil. E a parte ruim é que tem certos momentos do livro, principalmente no meio dele, no meio da história, em que ele perde um pouco o ritmo. Ele tem um momento que ele tá se escondendo, né, dessas divindades novas que eles estão atrás do Shadow.
Cuidado com o spoiler, hein?
Não spoiler, não. E ele vai pra uma cidade e passa um tempão naquela cidade como se fosse escondido. Aí começa, tá ligado, contar, fazer, entrar como se fosse uma side quest, numa história à parte. Perde um pouco o foco. E essa parte eu acho que não ficou tão legal, mas bom.
Não, né? Pronto, é. Pelo menos daí.
No Frigir dos Ovos, acho que ele queria dar um pouco mais de conteúdo pro livro dele, certo? Só que não tinha como correr com a história. Porque tem uma grande crítica, certo? Olha, aí vai o Mamilo. A escritores como o de Senhor dos Anéis, o Tolkien. Cara, eu não suporto ler Senhor dos Anéis, cara.
Aí, ó, primeiro que você já falou muito, e segundo que você não vai puxar uma discussão com o de Senhor dos Anéis nesse
podcast. Você não pode chegar e comparar um livro velho e um novo, que a gente vai ficar horas e horas e não temos tempo para isso.
E é 3-1.
Eu vou só dizer porque que eu não gosto do Senhor dos Anéis.
Todos já sabemos as razões, bro.
Já sabe a razão, né?
Deixa ele falar, vai.
O problema do Senhor dos Anéis é que ele tá falando, ele chega na floresta e... Não, a gente tá chegando na floresta e a folhagem das árvores, aquela folhagem amarela de não sei o quê.
Ah, cara, não. Não, eu entendo.
É a crítica, não vamos entrar.
É a crítica que todo mundo faz, mas ninguém para pra pensar. E esse é um estilo literário. tá ligado? É um estilo de literário que ele preza a descrição. É tanto que as cenas de luta do bicho são... Elas se tornam até mais rápidas do que toda a descrição. Ele realmente gasta 2-3 páginas pra falar da porra de uma floresta. Mas isso é porque é o estilo literário do cara. É o estilo que ele utiliza pra esse formato.
É como você pegar um período literário e criticar eles usarem sonetos. É a forma como a coisa é feita, foi feita na época e tal. Né?
A única crítica que eu tenho a Senhor dos Anéis é a porra das musiquinhas que toda vez eu pulo, né? Eu nunca leio musiquinha.
Ah, a musiquinha.
Na terceira,
poemas élficos.
Na terceira vez que eu li. E nisso,
cara, não é só por causa. É, tá, tudo bem, é uma questão de estilo literário. Mas olha só, tem um autor. Você já leu o Saramago? E sai sobre a cegueira?
Não, nunca li não.
Mas dizem que é carregado.
É. Não, assim, a história do livro é muito boa. Só que ele tem um sério problema de não usar vírgulas, cara. Ele não usa vírgulas. A leitura dele é corrida. Tem momentos que você lê metade de uma página sem uma vírgula, um ponto, cara. E é agoniante, cara. E é o estilo do cara.
Agonizante.
Todos os livros dele são assim. Mas se você for parar pra ler, além de dar um trabalho maior, né? Requer um até você se acostumar com a forma com que ele escreve. É uma merda, bicho. Leiam Deuses Americanos, é uma história muito maneira, certo? Neil Gaiman, ele escreve muito bem e tá recomendadíssimo, cara.
Eu vou pegar
a história, você. A história, pode pegar.
Ui, a história... Afinal, ele é o teu Bruno mesmo, né?
É, posso pegar, meu irmão. Eu chego lá e pego.
Não, olha só, eu tenho uma coisa. Eu leio o livro, vou deixar ele fazer o quê? Deixar ele mofando aqui em casa? Não, cara, pode pegar, pode levar, empresta ele pra outra
pessoa. Pode rasgar, pode tocar
fogo. É por isso que o teu pai, pô, tá comigo até hoje.
Cara, eu gostava de emprestar.
Meu livro de Isaac Asimov, o robô. Tá com o Marcos até hoje. Primeiro livro de Guerra dos Tronos, tá com o Marcos também. Tá lá, cara. Não tem pressa não, já li.
Foi tocado aí no assunto de Senhor dos Anéis. Não é meu objetivo falar de Senhor dos Anéis, mas sim do Silmarillion. A história de Senhor dos Anéis é batida. A galera cansou de assistir no cinema. Muito, assim, diferente das pessoas que pensam como o Bruno. As que tiveram coragem de encarar o livro também já estão cansadas de conhecer a história. Mas assim, o Silmarillion é bem diferente. Apesar de que... Ele faz um resumo do
Senhor dos Anéis.
Do Senhor dos Anéis em alguma parte, mas
4 páginas, sim. 1200
1200 páginas foram convertidas em 4 páginas. Tá aí um modo fácil de Bruno encarar a história do Senhor dos Anéis.
Não, cara, eu vou lhe pôr aí... de forte.
Okay. Basicamente, você encara o Silmarillion como uma enciclopédia da Terra-média, porque ele entra um pouco na mitologia de como o mundo surgiu, dos antigos, vamos tratar assim, eles não são tratados no livro como deuses, mas eles são, estilo os deuses da Terra-média. A forma como foi criado o mundo, a chegada, a aparição dos elfos, dos homens, de todas as raças, na verdade. Aí, por sinal, quem leu, ou quem irá ler o Silmarillion, vai ouvir falar de Fëanor, que é tipo o super-herói elfo. Tolkien praticamente criou o bicho pra ser o foda. Ele era o mais bonito, o mais inteligente, o mais sábio, o que construía melhores armas, o que tinha o melhor ofício com as pedras. Ele era praticamente o Superman.
Ele cheatou a ficha toda, era tudo 20.
Exato. Ele é aquele NPC do mestre que tem todo o privilégio, mas assim, naturalmente ele não ia... poder continuar assim o tempo todo, ele tem que ter um revés, senão ele ia, o quê? Ia dominar o mundo, não ia ter Sauron, não ia ter nenhum inimigo, ia ter Fëanor, sobre tudo. Ele realmente é colocado como o mais talentoso, cria, no caso, as joias que dão nome ao livro, as Silmarils, e é tido como um dos mais, um dos Noldor, mais abençoados, vamos dizer assim, de toda a história. No caso, ele também explica muito sobre a divisão dos elfos, que os elfos surgem, mas assim, tem como é o nome, divisões na raça élfica, uns viajam para conhecer os deuses, outros não. E basicamente é legal que, por exemplo, ele expande muito o universo de Senhor dos Anéis. A questão de Númenor, você fica conhecendo o surgimento e a queda. Você vê, por exemplo, também os personagens de Senhor dos Anéis, o desenvolvimento deles, o começo, Elrond, Galadriel, o próprio Gandalf, o surgimento. Você tem muito mais informação do que lhe é apresentada em Senhor dos Anéis. Eu acho assim que a questão de você querendo se aprofundar na história da Terra-média, o Silmarillion é aquele que mais vai lhe fornecer informação pra isso aí.
E, senhor, e no Silmaril aparece o melhor humano de todo o cosmo.
Quem é?
Beren.
É Beren. Beren.
Beren. Beren é foda, meu irmão.
Beren é conhecido como o mais foda, que ele vai... na casa... não sei se eu diga...
Não, é spoiler.
É porque assim... Não vou dar um
spoiler, não. Caraca, velho, pode falar spoiler em cima dele. Tá aí um spoiler da qual não me importa nem um
pouco. Não, mas nosso... mas nosso...
não se importa, os leitores podem spoiler. Ah, Bruno, só um detalhe. Por exemplo, você mencionou o estilo de escrita de Tolkien... Por exemplo, o Silmarillion é muito menos descritivo, porém, é assim, ele tem a desvantagem de apresentar muita, muita informação, porque ele vai contar do começo do mundo até a parte que a gente conhece, por exemplo, do Senhor dos Anéis.
Que é a do começo do mundo até um dia desse. O Silmarillion não é bem a história, é uma enciclopédia, cara, como você mesmo falou. Não. E, putz, que saco, cara.
Não, velho, aí depende. Não,
velho. Coisa, mas... mas, assim, é justamente a crítica que se faz, é que ele passa muita informação. É, ou seja, aqui o problema com o livro não seria mais ele ser cansativo pela leitura em si, mas é porque é muita informação e para você assimilar, você tem que, pelo menos, assim, ler desprezando algumas coisas, não se ater muito, não tentar se lembrar de tudo. Algumas coisas têm menos importância, naturalmente, mas você tem que ler com mente bem aberta pra não cair no erro de estar dizendo, pô, já me apresentaram mais de 50 personagens com não sei quantas páginas, poucas páginas, assim. Aí você abandonar o livro por isso. Você tem que ter em mente que ele vai contar uma história bem longa, e apesar de ser longa, do começo ao final do mundo, ele tem muito menos páginas do que o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, no volume único, por exemplo, tem quase 1.200 páginas. O Silmarillion... eu não tô vendo
aqui. Umas 390, 302. Peraí, 400 páginas.
400 páginas, mas tirando os apêndices dá pouco menos de 380, uns 380 por aí. Mas assim, é bem mais tranquilo de ler do que O Senhor dos Anéis. As histórias são épicas e são realmente, assim, a primeira vez que eu li foi muito... assim, eu li muito rápido porque eu tava muito interessado em conhecer mais coisas do universo Senhor dos Anéis. E, assim, eu recomendo bastante. A única crítica que eu disse é aquela que muita informação é passada, mas, assim, em termos de história, ele amarra muitas pontas soltas, deixa e passa muita informação que, assim, o fã de Senhor dos Anéis procura. Eu, no caso, procurava.
Eu acho que, assim, entrando um pouquinho no teu livro... Napa, já que, tipo, diferente dos deuses americanos que Bruno leu, eu não li. Silmaril eu já li umas duas, três vezes. Eu acho que o que causa um problema no Silmaril é justamente a diferença de Tolkien, né? Porque em Tolkien, em Senhor dos Anéis, ele é 80. Na Silmaril, ele é 8, né? Tipo, o Tolkien varia muito. Enquanto em Senhor dos Anéis ele acabava descrevendo muita coisa, né? E botando muito assunto de uma vez. Assim, muito assunto não. Ele fazia uma descrição do ambiente muito grande. No Silmaril é justamente o contrário. Ele pincela o ambiente e ele se foca muito nos personagens. Eu acho que o grande defeito do Silmaril é, como tu disse, é justamente ele tá apresentando tanto personagem, tipo, e é uma história embolando na outra, porque assim, você não tem um tempo pra absorver aquele personagem e acabar trabalhando ele. Ele vem, chega, faz um negócio épico, vai embora, acabou a história dele. Aí você já tá na história de outra pessoa, que é o descendente dele. E assim, ele, tipo, ele vai meio que se atropelando.
Ele conta a história das descendências e, tipo, a gente tem que lembrar também que, por exemplo, Tolkien escreveu trechos do Silmarillion, mas ele morreu sem publicar o livro e o filho de Tolkien editou os escritos do pai, organizou e acrescentou mais alguma coisa que não... possivelmente acrescentou mais alguma coisa que não estava fechando a história, mas assim, não é uma obra completamente escrita e publicada, porque ele não publicou, né? Ele escreveu uma parte e foi editada e possivelmente complementada.
Eu acho que vale até um parêntese, né? Lembrando que o Silmaril, em termos, foi o primeiro livro que o Tolkien começou a escrever. Antes do Hobbit, antes do Senhor dos Anéis, ele criou ele não criou toda uma história, né? Mas ele começou tudo de Tolkien que você vai imaginar da Terra-média. Na verdade, ele começou com o Silmaril. Ele, enquanto escrevia o Hobbit, ele escrevia o Silmaril. Enquanto ele escrevia o Senhor dos Anéis, ele escrevia o Silmaril. Quando ele parou os dois, ele continuou escrevendo o Silmaril. Só que...
cara, você tem que ver que Tolkien, ele era, na verdade, um linguista. Ele não era escritor. Ele criou a língua e em cima dessa
língua ele criou o mundo. É. Ele era, não, eu sei que ele era um linguista. Eu li a biografia, a biografia, né?
Referencial do cara, né?
Biografia. Eu li a biografia. Não. Eu li muita coisa, velho, de Senhor dos Anéis. Muita coisa mesmo. O que eu tô dizendo é o seguinte. Ok, ele era um linguista, ele criava línguas, mas eu não tô falando das línguas em si. Eu tô falando de história. Ele criou um ambiente e ele achou aquele ambiente tão foda, que ele não queria sair do universo que ele criou. Então, tudo que ele falava, ele começou a tentar amarrar todas as pontas de todas as referências que ele fez dentro do livro.
Mas isso foi só apenas pra deixar a língua que ele criou
mais possível, não,
cara.
Ele veio criar a língua muito depois do que ele começou a história do Silmarillion, meu. Ele começou a história do Silmarillion antes de escrever o Hobbit. Ele veio pensar em Senhor dos Anéis muito depois que ele escreveu o Hobbit a pedido do editor dele, que gostou, que queria um Hobbit 2. E ele acabou criando uma coisa completamente diferente. O que eu tô dizendo é assim, lógico, ele criou as línguas e ele deu profundidade aquele mundo, mas ele deu profundidade àquele mundo porque ele, na mente dele, ele criou um mundo tão grande que ele não gostava de ponta solta. Era uma reclamação que ele fazia, por exemplo, ao C.S. Lewis. Eu acho que é C.S. Lewis, né? O escritor de Nárnia.
É.
Pois é, que ele dizia que o C.S. Lewis, na época, tava fazendo sucesso, mas que ele fazia o mundo, contava aquela história e não se aprofundava em nada. E todo mundo sabe que eles eram bem amigos, mas eles, assim, nesse momento, nessa maneira, eles eram até um pouco rivais. Porque enquanto o C.S. Lewis, ele pegava uma história, cagava, fazia ela prontinha e tudo bem, o Tolkien, trabalhando naquela mesma história, ele ia desenvolver completamente o ambiente. E, tipo, amarrando mesmo todas as pontas. Eu acho assim, ok, ele era um linguista, ele inventou, ele era professor, ele era o Diabo 4. Mas ele, acima de tudo, ele era um cara que se apaixonou pelo universo que ele criou. Eu boto assim, como se você vai falar de, sei lá, de RPG. Você fez aquele personagem ficou tão foda, que você não quer abandonar aquela campanha e deixar o bicho mofando em algum canto. Você quer continuar jogando com ele.
Bem, isso faz a discussão do livro, vocês já entraram na linguagem, não sei o quê.
É, cara.
Acho melhor a gente... É. Olha, Tolkien é mamilos. Na literatura.
A gente não está prometendo.
Vai gerar discussão.
A gente não está prometendo. Mas Senhor dos Anéis, como a obra de Tolkien como um todo, eu acho que ela merece um podcast só dela, velho.
Como todo.
Eu falei todo? Ah, tá. Vai, Ravel.
Jesus, ele...
Meu livro.
Fala sobre a história da Bíblia, né? Esse livro que eu li aqui.
Foi o seguinte, por causa da cobra, a mulher comeu uma maçã.
Bora, Ravel, fala do teu livro,
pô. E agora todo mundo tem um umbigo. Mas é o seguinte, eu vou falar sobre Macbeth de Shakespeare. Ele é curtinho, ele é fácil de ler, até porque ele é feito quase todo de diálogos. Ele é uma tragédia, né? Como a maioria das obras de Shakespeare. Acredito que todas as obras de Shakespeare sejam uma tragédia. Daí o termo tragédia shakespeariana. É sobre um soldado, que é o seu rei honrado, que por causa de ganância, ele trai o povo dele, ele trai o rei dele. E ele termina tendo a cabeça dele cortada pela espada do melhor.
Cortem a cabeça dele!
Pois é, é um livro muito bom. Apesar de ser Shakespeare, né? Acredito que Shakespeare meta medo em alguém. E é muito interessante, porque fala muito de ser humano, né? De angústia, de covardia. Por sinal, o protagonista, o Macbeth, é um covarde. Gente, morre pra caramba.
Ravel, me diga alguma coisa. Você leu Shakespeare, não é isso? Eu tava, soltei um peido mental e esqueci o que livro era que você tava lendo, que você falou.
Um peido mental é foda.
Qual o livro?
Macbeth,
certo.
Isso aí, Bruno tá prestando bem atenção na sua.
Não, me diga uma coisa. É. Você leu, certo? Você conseguiu ler e conseguiu entender dentro da linguagem que ele tem escrito na época?
Olha, primeiro, era uma peça teatral. O livro ele foi escrito com as falas dos personagens. Então, assim, não tem, obviamente, tem muito que entender. Você vai ter que entender o que é que Shakespeare queria dizer com aquela peça. Mas são diálogos, cara. Você vai ver o cara lamentando, como é que se diz? Os jargões de Shakespeare, entendeu? E não tem o que interpretar. O cara vai, a ganância sobe a cabeça dele, ele começa a atrair todo mundo, você começa a ver o povo lamentando.
E é interessante, entendeu? Eu acho que. Acho que o povo mistifica demais, sabe? Eu parei pra ler, principalmente por causa daquele filme 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. Que tem dois personagens durante o filme que eles ficam citando, ó. Eles ficam citando
o filme todo. Eu estrapacei,
o né? amigo do Cameron e a amiga da Lourinha.
Pois é, eles ficam citando o livro o tempo todo. Entendeu? E aí eu fiz, caraca, eu vou atrás desse livro pra ver qual é. E aí foi que eu vi que era um livro relativamente besta, entendeu? De ser lido, mas que era mega interessante por causa do nível de diálogo que os personagens tinham, entendeu? E da interpretação que eles fazem das coisas. As frases, apaga-te, apaga-te, breve chama, e as coisas dramáticas de Shakespeare.
Abel, deixa eu te perguntar então. O melhor e o pior do livro, no caso. O que seria o pior do livro do
Macbeth? Eu acho que o pior é que ele poderia ser mais elaborado a termos de história. É curto, tá ligado? E por ele ser feito só de diálogos, tem muita coisa que você vagueia, entendeu? Que você para e diz assim, será que a situação era assim ou será que a situação era assada? Entendeu?
Tô entendendo
isso. Você não tem uma abordagem sobre isso. Você tem que tirar a sua conclusão através dos diálogos que os personagens estão fazendo, entendeu?
Aí eu mas acho... é raso o roteiro?
Eu tava esperando até esse momento pra fazer meu comentário, mas outro comentário gomiloso.
Eu acho que não seja nem raso, eu acho que se eu disser que é raso, o povo vai dizer que eu não entendi a história.
Não, entendeu? Olha só.
Mas é a forma como ele é. Mas ela não é bem desenvolvida, então.
É porque quase isso. Ela é difícil de ser interpretada, na verdade. É difícil de você interpretar a visão do escritor. Você pode até entender a história, mas você desvendar qual era o ponto do Shakespeare quando ele fez o livro é que é a jogada.
É aquele velho, eu escrevi pra eu entender e os outros que me entendam.
É aquele tipo de livro que professora pega e manda você dizer o sentido e qualquer que seja o sentido, se não for o sentido da professora, tá errado.
Existe o sentido que ele era muito bem entendido na época que ele foi escrito, cara. A questão é que vocês estão tentando interpretar um livro que foi escrito há, sei lá, quantos anos atrás, 200 anos atrás.
Olha como é que Bruno muda a história rapidinho quando é, não Shakespeare. É, quando é Shakespeare e quando não é, senhor. Safado. Peguei você no pulo.
Funciona desse jeito, Bruno, porque era...
Melhor esquecer, ó, existem atores, existem livros que hoje em dia não dá pra ler. Tem que ser, se você quiser conhecer a história, você tem que pegar um filme, tem que pegar um seriado e assistir. Ler não dá mais, cara. Ah,
também não.
Shakespeare é um desses casos, velho.
Não, eu nunca
queria Shakespeare pra ler, porque não dá, cara. Você tem que assistir um filme de Shakespeare, você tem que ver uma peça de Shakespeare. Aí sim, eu diria que dá. Que
mas encaixa. Você vai ver uma peça de Shakespeare hoje em dia.
Pois é, ninguém faz hoje em dia. Outro, é o mesmo caso, eu fui tentar ler aquele... A Divina Comédia. Eu não consegui ler, cara.
Ah, cara, não.
A Divina cara, Comédia também, é legal, velho. Não, a Divina Comédia, uma dica, acho que a melhor dica que alguém pode dar é você tentar ler aquela versão com a linguagem mais atualizada. Porque eu tentei ler ela na linguagem da época, né? Assim, com a tradução com a linguagem da época.
O livro meu irmão, é de não, piano,
eu não consegui.
O livro é de que
1500
ano?
1500 e...
É cacetada. Nada, é menos, não. Cara. É menos que isso.
É menos que isso?
É menos, é mais antigo o livro.
Cara, e é uma história massa, que fala do inferno, das viagens pelo inferno, explica
mas, tudo. Mas eu acho que é o seguinte, o fato da linguagem antiga e ser feito como se fosse uma poesia, tá ligado?
Uhum.
Complica muito pra gente atualmente. Naquela época era mais normal você compor obras... com aquela...
Odisseias.
É, exatamente, aquela coisa dramática, aquele linguajar poético, entendeu?
Não tinha TV.
Você não tem isso. Aí, pra gente conseguir pegar, realmente dá um trabalhinho, entendeu?
Mas não é... Olha, o livro, rapidinho, o livro é de 1300.
A forma antiga de escrever também é cansativa, tá ligado? Pra fazer a leitura.
Eu tava tentando dizer pra Bruno, olha, Macbeth é um general, tá ligado? Que a ganância corrompe o cara se torna mega covarde, começa a trair todo mundo e pronto. A história é essa. Você lê, entende, entendeu?
Cara, que mas daí... a história não é boa, cara. Não. A história pode ser maneira. Pode ser maneira, mas você. A leitura não agrada, cara.
A leitura não agrada, não é. A leitura é de cada um, velho.
Você pois pode... é, olha, leitura é muito subjetiva, velho.
É, não, tá tudo bem, desculpa, eu tô usando o termo errado. A forma como é escrito não é prática pra hoje em dia, pra forma como a gente tá acostumado a ler, pra forma como a gente tá acostumado a se comunicar com as outras pessoas. É uma leitura escrita, certo? Antiga, desatualizada.
É por isso que eu tô dizendo.
Praticidade é uma coisa que você vai adquirindo conforme sua necessidade, entendeu? Se você quer acompanhar aquele tipo de literatura, você vai se acostumar com aquele linguajar e cedo ou tarde não é mais problema para você, entendeu? Porque aquele linguajar, o linguajar antigo, se você quiser acompanhar aquele tipo de literatura, o gajão, o mundo, entendeu? A forma como aquela literatura acontece, você vai ter que se acostumar com aquilo. Você não vai achar o que você acha naquela literatura em outro canto, entendeu? É poesia, é dramaticidade, é reflexão, entendeu? Você, quer dizer, quais são os atores hoje, os escritores hoje em dia que você vai conseguir ter isso? Não existe, entendeu? Então ou você vai aprender a ler o que foi escrito no passado, ou então você vai ficar sem.
Cara, mas essa
quando
é a questão,
aquilo faz parte...
essa é a questão, porque... você vê que todas as formas de mídia elas se atualizam, certo? É, a forma da linguagem, você vê um livro antigo, você vê um filme de 60, um filme de 50, você vê que o ritmo dele é bem mais lento, é bem mais desacelerado, comparado com o ritmo dos filmes de hoje, certo? O princípio do livro é o mesmo, porque é o seguinte, não tem pra onde o livro ir, é leitura escrita, é o texto no papel, certo? O que vai diferenciar vai ser a forma com que ele escreve esse texto.
Mas
certo?
Eu acho que...
como mas, tudo mas no você, mundo, se atualiza, cara.
Eu não, acho que
vai pegar
não,
os dois escrevendo 100 anos atrás, 200 anos atrás, cara, porque não funciona.
A falha do seu raciocínio, Bruno, é o seguinte, não é a mídia que molda a gente que molda a mídia. Se os livros hoje são escritos de uma forma direta, é porque tem muito retardado com o livro na mão.
Bruno, não, cara, você não pode dizer uma coisa dessa, não, Ravel. Não... É porque. Não pode ser uma coisa dessa, não. Não,
velho. Não, Bruno, tá
vendo as pessoas ficaram mais retardadas, é isso? Não, eu não ficaram mais retardadas? Não, cara, discordo com você.
Não, velho, o teu pensamento, Bruno, tá sendo esse assim. Eu nasci agora, então. Nada anterior tem que continuar do jeito que tá, tem que se adaptar a mim.
Não tô
dizendo mas é um isso, não, cara. Não é, mas é o que tu tá dizendo, não. Você tem que pegar a linguagem antiga, os livros antigos e adaptá-lo para o mundo de hoje.
Não. Eu não tô dizendo
acabou de dizer isso,
eu não, pô. Não disse, cara, eu disse que os escritores de hoje tem que escrever da forma...
Sim, os de hoje.
Um modelo. Certo? Você não vai ver um escritor de hoje, como a Ravel tá dizendo, escrevendo com uma linguagem de 200 anos atrás.
Não
uma
vai.
Linguagem de 500 anos atrás.
É,
não vai, cara. Mas por isso você não vai encontrar nenhum livro verdade, com esse teor.
Foi isso que eu disse. Hoje a questão é que se você quer esse tipo de coisa, você tem que ir pro passado, cara. Agora, quer dizer, qual é a diferença? Você tá escrevendo porque você gosta ou você tá escrevendo porque você quer fazer sucesso? Tá entendendo?
Pois é.
Você tem que escrever porque você gosta. E se de repente você gosta daquilo que era escrito em 1500, o que é que você vai fazer? Você vai escrever atualizado porque o pessoal não vai conseguir acompanhar? A falha é essa.
É isso que eu tô querendo dizer. A internet traz justamente esse espaço, velho.
Não é a mídia que molda o povo, é o povo que molda a mídia. Se hoje não estão escrevendo mais como era escrito antigamente porque o antigo é complicado, é porque o povo de hoje não consegue acompanhar.
É porque a linguagem mudou, Ravel.
Sim,
não é porque eu digo complicado. É porque naquela época era normal, cara. Não. É porque para aquela época, aquela forma de linguagem era normal. Você sabe que a forma de linguagem, como as pessoas falam, mudam. Cara, então, justamente. É você já tentou pegar um livro para ler um livro desses brasileiros, desses autores mais clássicos? Por exemplo, Quincos Berro d'Água, ou então
Machado de
Assis. Cara, é uma leitura que é complicada para você ler. Chega a ser até maçante, cara.
Se você, não, assim,
se você
depende do autor, velho.
Se você seguir o seu raciocínio, você tá defendendo como é que se diz? A linha de escritores. Eu não sei nem quem é, na verdade, os caras. Tem uma galera aí que defende que o português ele tem que ser nacionalizado. Então, o português bem dizido, que ninguém me correge, por exemplo, daqui no Nordeste, os caras querem ensinar agora na sala de aula desse jeito, porque eles que o povo fala assim, então a linguagem tem que ser... Né? Mas é o que você tá falando.
Não...
É. Você tá falando de atualizar a linguagem, mas chega uma hora que você não tá mais atualizando. Você tá empobrecendo ela.
Eu vou falar por mim, certo? Eu, Bruno, certo? Não tenho saco de ler um livro da qual a linguagem não se adapta com a qual eu tô acostumado hoje em dia. Eu, Bruno.
Isso é, quanto a isso, eu não tenho nada a dizer, não.
Livro de um autor clássico brasileiro, se eu pegar um livro desses clássicos americanos antigos, eu não consigo ler, certo? Não gosto de ler.
Tu lê Machado de Assis?
Não leio.
Aquele cara lá do Autão Comparecida.
Ariano Suassuna.
Ariano Suassuna.
Não, é foda, eu nunca peguei um livro pra ler, não.
E a linguagem dele é bem engraçada, tá ligado? Não é, certo. Não.
Pode ser um pouco de ignorância minha? Pode, cara, mas aí é porque...
Pois é, não... sim.
Isso até mistura
um negócio...
com a questão de preconceito. Pode ser até um pouco de preconceito meu.
Não, mas é gosto, pô, assim...
Não,
o problema é, seu gosto, você não gosta desse tipo de...
Pra mim, a diferença...
O que a gente tava discutindo hoje em dia? Vocês acham muito maneiro, eu acho
saco. A diferença entra aí, né? Você tirar a abordagem do não é desse jeito e você entrar na abordagem do eu, Bruno, eu não gosto. Quando você entra no Bruno, eu não gosto, eu realmente não tenho nada a dizer. Mas se você generaliza... Falando que
dizendo que é
ruim. Mas eu falo isso porque eu generalizo porque a maioria da situação, hoje em dia, o contexto da situação, se você for ver a maioria dos livros da qual são escritos, certo? E comparar com os que são escritos anteriormente, você vai ver que a linguagem, cara, mudou.
É questão de
acessível.
Mas aí é que tá. Acessível a quem? A gente vive num país onde BBB e novela, né?
Ah, cara, aí tu tá dizendo que ler um livro de Shakespeare é hipster.
Não, mano.
Mas não
é questão de
não, ele não disse senhora nenhuma. Ele tá dizendo
de linguagem. Eu tô falando
de
linguagem. Que você tem que escrever tudo hoje em dia numa linguagem popular, entendeu? Você tá empobrecendo uma obra. Se você quer escrever numa linguagem que seja mais profunda...
Eu não acho que empobrecer uma obra, não, meu. Empobrece, cara. Você pode escrever numa linguagem popular e escrever bem.
Não.
Certo?
É, eu sei. Mas você
não vai estar empobrecendo, empobrecendo a obra... Por não estar escrevendo como ela era escrita 200 anos atrás.
Você está dizendo o inverso. Você está dizendo que um cara que escreve como era escrito antigamente não pode escrever. Tem que escrever como é escrito hoje, que é a evolução natural das coisas. E eu estou dizendo que não. Que isso é empobrecer. Que se ele quer escrever na linguagem que era escrita antigamente, ele pode. Entendeu? E que se ele tiver de traduzir a obra dele para uma linguagem popular, ele tá empobrecendo a obra dele. É isso que eu tô dizendo.
E agora a gente vai... Pera. A gente já desviou demais. A gente não tá falando sobre discussão literária. Isso dava... É sério. Tranquilo outro podcast. Se a gente quiser cortar essa parte e botar em outro podcast. Mas a gente vai falar de livro agora. Olha, eu li... Ultimamente eu tenho dado até uma pausa nos meus livros, mas ano passado eu ganhei de aniversário até de Napa um livro muito bom que eu sempre quis ler, mas eu ainda não tinha tido saco pra comprar. Eu vou falar sobre O Iluminado, de Stephen King. Exato. Legal. Eu acho que todo mundo...
Stephen King, não?
É, tanto faz, whatever. Azar dele. Vamos falar sobre O Iluminado. O Iluminado é um livrozinho muito legal. Olha só que jeito bonito de se descrever a obra dos outros. Não, eu vou falar sério agora. O Iluminado...
Hã? Muito maneiro, né?
Exato, muito maneiro. Super supimpa.
Transado da moda.
Exato. O Iluminado é o seguinte. Ele conta a história de uma família, os Torrance. É o seguinte, o guri, ele tem uma extra-sensibilidade. Como é que eu vou dizer? Planar. Ou, na verdade, eu posso simplesmente dizer que ele é sensitivo e ele consegue ver fantasmas.
Como carinha do sexto sentido, né?
Não como o boy do sexto sentido. Que o boy do sexto sentido, em termos, ele vê só fantasma. O guri, não. O guri do Iluminado, ele é um... Como é que eu posso dizer?
Paranormal, ele vê coisas
diferentes. Paranormal, pronto. Eu não tava conseguindo lembrar da palavra paranormal. O guri é paranormal. Ele tanto consegue ver mortos e o diabo a quatro, como ele consegue ler a mente das pessoas. Ele consegue... vislumbrar um pedaço do futuro. Então, assim, a história toda se passa no seguinte: é o Jack Torrance, que é o pai do guri, é Daniel, o nome do guri, ele é um escritor frustrado e ele teve uma briga num colégio que ele dava aula e ele acabou dando um murro num dos alunos, porque um dos alunos dele furou o pneu do carro dele, alguma coisa assim. Ele perde o emprego e ele, tipo, ele entra numa crise familiar. A mulher dele gosta muito dele e o guri é completamente apaixonado pelo pai, mas assim, eles estão começando a passar dificuldades. Então um colega dele do colégio, que era que era muito amigo dele, oferece um emprego pra ele em um hotel lá na ponta que o caiu, tipo, bem longe de onde eles moram. E com uma condição: ele tinha que ser o caseiro desse hotel, porque durante o inverno caiu uma neve tão grande no hotel que não podia
transitar ninguém.
É, exato. O hotel ficava isolado da cidade mais próxima. Então, o que é que os caras faziam? Eles fechavam o hotel no inverno. Eles normalmente deixavam um caseiro lá pra ficar tomando conta do hotel, remendando pequenas...
É porque não tem como fechar o hotel todo. Você tem que ter alguém lá pra ligar o aquecedor,
exato, pra botar, deixar tudo funcionando. O grande chama do livro, do hotel, é esse, porque ele tem uma caldeira antiga que o cara não quer trocar, mas ela precisa ser constantemente ligar a válvula de escape dela pra ela não explodir o hotel todo. E durante o inverno, como não tem ninguém lá, tem um perigo de explodir e eles não podem deixar desligada a caldeira, porque senão congela toda a tubulação. O detalhe são, primeiro, que o Jack Torrance, ele era alcoólatra e ele parou de beber num dia que ele quebrou sem querer o braço do filho dele. Aí o guri pequeno, ele quebrou, a mulher dele se assustou com ele, que até esse momento a família dele era, por mais que ele tivesse problema, eles se gostavam muito. O primeiro passo é esse, ele acaba deixando a bebida. Quando ele vai pro hotel, se eu não me engano, fazem 18 meses que ele não bebe, certo? E pra ele, ele diz assim que seria até melhor, porque ele vai estar num lugar isolado e não vai ter bebida nenhuma lá. O segundo é o boy ser um paranormal. E ele, tipo, o boy, ele consegue conversar com como se fosse uma entidade superior que ajuda ele a acessar os poderes, assim, meio que acessar os poderes dele. Pra o guri, ele tá conversando com um outro menininho do lado dele, e esse outro menininho vai dizendo: olha, vai acontecer isso, tu faz aquilo. Mas pro mundo real, quando você olha, o guri entra em transe, ele fica congelado lá, eu acho que até de olho virado, enquanto ele tá nesse estado.
É ele, né, que o nariz dele sangra, né? Ou é só no filme?
Não, isso? Não, é não. Acho que no filme também não chega a sangrar, não. Eu não lembro. Mas assim, eles vão pra esse hotel, e aí, dentro do hotel, eles descobrem que o antigo caseiro matou a família dele lá dentro do hotel. Aí, tipo, o pessoal já fica meio assustado com isso, mas... É dito que isso aconteceu por causa do isolamento, que ele não tinha com quem conversar, e esse isolamento da sociedade acabou afetando o juízo dele. E ele matou a mulher, as duas filhas, e depois se matou. E o guri, assim que ele chega no hotel, ele vê que o hotel tem alguma coisa a mais. Tem alguma entidade, como é que eu vou dizer? Alguma coisa sobrenatural nesse hotel. Quando ele tá saindo, ele conhece o cozinheiro do hotel. E o cozinheiro do hotel também é um paranormal. Que no livro eles são tratados como iluminados, certo? Como é que eu vou dizer? A característica não.
Dá o plot do livro, não é isso?
Hã?
Dá o plot como se fosse um nome que se dá
a essa, exato, galera. Exato, o nome que se dá a esse tipo de gente com sensibilidade sensorial, assim, nesse sentido, é iluminado. Aí o velho, o cozinheiro, fala pro guri: olha, eu sei que você sabe que eu também sou um iluminado. E eu acho que você... Ele vira pro guri e eu acho que você é o maior iluminado que eu já encontrei na vida. Aí ele começa a conversar com o boy e ele percebe que o boy é a coisa mais foda do mundo, tá ligado? Ele vai se tornar alguém realmente muito poderoso. E ele, conversando com o boy, ele diz: olha, é o seguinte, esse hotel, ele tem alguma coisa muito ruim, porque pessoas ruins morreram aqui e tiveram experiências ruins aqui. Então o hotel acabou absorvendo esse mal.
Essa energia negativa, né?
Existe um quarto, eu acho que é o 304, 204, eu não lembro realmente qual é o número do quarto. Você não deve ir lá, porque lá tem um mal muito grande. e eles podem acessar, e eles podem fazer muito mal a você. Porque é assim, é dito que mesmo quando você enxerga, quando você é um iluminado e você enxerga os fantasmas, esse tipo de coisa, se você ignorar eles, se você fechar a sua mente, eles não podem lhe fazer mal de jeito nenhum. Mas aí o grande chama do livro é justamente, não é spoiler nem nada, mas o hotel percebe que o guri vai vir, ele sente o guri e ele quer usar o guri como ponto, ele quer absorver o guri pra poder se tornar uma entidade maior, tá ligado? Então é assim, por mais que o guri, no termo geral da coisa, ele vai percebendo aos poucos, ele vai tendo sonhos dizendo a ele que vai acontecer alguma coisa muito ruim no filme, no hotel, e que ele não devia ir pra lá. Mas ele acaba indo porque a família dele tá indo e ele tem 6, 7 anos, ele é muito novo. Então assim, é um livro muito bom, assim, muito bom mesmo. O que eu acho de bom no livro é assim, é o desenvolvimento do personagem, tanto do guri quanto do Jack. A mãe do guri tem seus momentos lá, mas você em determinados momentos, você percebe, pô, ela podia ter fugido nessa hora, ela podia ter levado o guri nessa hora, assim, em diversos momentos você percebe isso. E uma coisa muito boa, assim, fora o boy, que ele tem ele é um personagem extremamente carismático, mas é a loucura do pai dele como vai chegando, e você vai percebendo que vai dar merda. E você vai, puta, assim, é tão progressiva, é tão bem encaminhada, que você sabe que vai dar merda, mas ela vai acontecendo tão aos pouquinhos que fica muito bem escrita. E eu acho assim, que como um livro geral, eu acho que eu li pouquíssima coisa do Stephen King, então, assim, né, eu não posso comparar com outras obras. Mas por resumo que eu já vi, é considerado um dos melhores... Um dos melhores livros dele. E faz um paralelo também com o Stephen King, que normalmente os livros dele não viram bons filmes. E apesar do filme do Iluminado ser muito inferior, muito mesmo assim, absurdamente inferior ao livro, ele ainda é um bom filme. Ele ainda consegue captar. Apesar de que no filme, o guri é completamente desprezível, assim, tipo, é um personagem que acabou sendo escanteado pelo Jack Nicholson, pela interpretação do Jack Nicholson.
Não deram a importância que o moleque tem no livro, no filme.
Exato. Eu posso falar muito pelo filme que eu assisti, não cheguei a ler o livro, e disseram realmente que o livro é muito bom. Agora o filme é muito foda.
Não,
agora é foda realmente.
Assim, o filme, se você não conhece o livro... Se você não conhece o livro, o filme é ótimo. O Jack Nicholson tá perfeito no filme. Agora sim.
Pela atuação maluca, maluco mesmo de Jack Nicholson, certo? Que você sente, tá ali, que ele está nesse hotel, apesar de ser grande, ele se sente enclausurado lá, ele se sente frustrado lá.
Por não poder sair.
Ele tá ficando maluco, cara.
Mas assim, a minha crítica ao livro entra justamente em... O livro tem poucos personagens. 90% do livro... É a mulher, o pai e o filho. Só.
Mas então, aí, cara, assim, isso é uma vantagem, porque dá pro...
Mas assim, no livro, eu tô dizendo...
Bem em cima desses personagens.
Aí o que eu digo é assim, quando você vai comparar com o filme, a mulher é completamente inútil, ela é um peso morto, e sem contar que no livro ela é dita como muito bonita. Muito bonita mesmo, mas ela parece uma louca.
De terror desse filme antigo, a cara da mulher que é o terror, meu irmão.
É, velho.
Você já viu, irmão? Nega feia da porra, bicho. Puta que pariu.
E o filme... E assim, tanto ela é inútil no filme, ela é uma personagem ridícula, quanto o guri. O guri ficou muito escondido, assim, atrás. Eles acabaram encontrando uma outra forma pra demonstrar o guri quando ele tava em transe, né? Quando ele tava usando os poderes paranormais dele, que é ficar falando com um dedinho, que eu achei a coisa mais ridícula do mundo.
O dedo responde.
Do My Finger. Eu não sei se tem no livro, que é justamente que ele tá andando lá com o triciclo.
Tem não.
E chega no momento que ele para na frente da porta do elevador. Aí vai aquela cena tensa e corta a cena, aí partir duas menininhas paradas, tá ligado?
Não, na verdade são duas cenas. Essa cena que tu tá falando é no hall, quando ele tá indo de bicicleta, com o triciclozinho dele. E ele na frente do elevador, a porta abre e sai um rio de sangue.
Tá um rio de sangue, cara.
Exato. Ali... É porque é como se fosse no livro, ele sabendo que vai acontecer uma morte, vai acontecer mortes dentro do hotel. Naquela outra parte das menininhas que tu tá dizendo, ela acontece num pedaço assim, que é conversando, ele acaba vendo realmente os fantasmas das meninas, e elas chamam ele pra brincar, mas não é naquele contexto, sabe? Eles não estão ali, e é muito diferente. É quando aquelas cenas normalmente acontecem no livro, quando ele tá perto do quarto.
Daqueles quartos que você falou
quarto,
aí, né?
O quarto proibido.
Pois é, faz tempo que eu vejo o filme, eu tenho que assistir novamente. Na verdade, eu tenho que ler o livro, cara. Esse
livro o livro é muito bom, muito maneiro, viu? Ele é realmente muito bom. Galera, como vocês viram, a gente tá falando muito de cada um dos livros e acabou o podcast ficando muito grande. Então, no lugar da gente falar do nosso segundo livro, a gente vai falar sobre algum gênero que a gente curta muito. E por que a gente gosta desse gênero? É uma promessa mesmo, e essa com certeza vai ser cumprida, que a gente vai fazer mais podcasts sobre livros que a gente esteja lendo atualmente, beleza?
Eu tô curtindo muito, que é, na verdade, bem relacionado ao livro que eu tô lendo atualmente, que é o gênero de fantasia medieval. Mais precisamente, certo, o que eu tô querendo falar, os livros da Crônica de Gelo e Fogo, do J.R.R. Martin.
É Martin.
É, J.R.R. Martin. Sim, whatever, que seja. Que seja. Então é um gênero que me atrai muito, certo? E diferente da leitura dos Seus Anéis, opa! Eu acho que...
Vou tá querendo dar uma surra hoje, né?
Né? Ele vai sair daqui fodido, viu?
Eu acho que a leitura de J.R.R. Martin é muito, mas muito boa, certo? O cara escreve muito bem. E assim, ele já tá no... Tá, vão ser 7 livros, cara. E eu tô lendo já o terceiro livro, tô lendo a Tormenta de Espadas, e cara, não me canso. É um livro grande, é um livro extenso, uma história enorme, mas não me canso de ler, cara, que é uma leitura muito maneira, certo? E é um gênero que me atrai bastante, e leiam J.R. Martin, assistam o seriado que tá passando aí na HBO.
Isso, vejam J.R. Martin.
E leiam... Leiam o filme e assistam...
Leiam o filme e assistam o livro, né?
É. Abel, aproveitando que tu tá aí já, diz aí o teu gênero.
Cara, olha, a princípio eu diria que eu gosto muito de fantasia. Não precisa ser medieval, mas eu acho que o que eu gosto mesmo é livro que seja bem descritivo, sabe? Eu gosto de informação, eu gosto de viajar no que o cara tá tentando... Né, visualizar o que o cara tá escrevendo. E eu gosto muito de terror. Eu queria ter lido O Exorcista. Eu nunca li O Exorcista. É um eu acho que é o livro que eu mais adiei na minha vida, a leitura. Eu gosto muito de Christine, do Carro Assassino.
Stephen King,
né? E eu acho assim que eu queria ter um livro sobre zumbis que fosse interessante. Mas cara, eu ainda não li um.
Caraca, tu já ouviu falar daquele livro Sangue Quente?
Não.
Pessoal do MG.
Ravel, eu tô com um livro agora, o nome dele é Apocalipse Z. Ele é muito bom. Muito bom mesmo, assim.
Não é uma mistura de zumbi e Dragon Ball, não?
Não, todo mundo faz essa piadinha. Na verdade, eu peguei esse livro sem querer, porque eu fui pegar um livro que um colega meu me recomendou, dizendo que era de um brasileiro, e o livro realmente foi muito bom. Aí eu cheguei na livraria do nosso amigo Bruno Menino Nelson, e...
Ele, né?
Todo é dele, dia dele. Tá... Ele só trabalha lá, mas pra mim é dele. Uhum. E eu acabei pegando esse livro, tá ligado? Pensando que era o que o meu colega tinha me dito. Aí quando eu cheguei pro meu colega e mostrei, ele disse, não, mas não é esse livro, não. E como na capa tinha o nome, eu acho que é Mário Araújo o nome do cara, deixa eu ver aqui. É, não, é Manuel Loureiro, não tem nada a ver.
E Mário Araújo.
É Manuel Loureiro o nome do cara. O cara é
português, meu.
É, não, ele é espanhol.
Espanhol, é. Porque é Manuel.
É, Manuel.
Pois
então,
é.
Então... Ele é um livro fantástico, assim, eu recomendo ele, eu tô na metade dele.
Vou dar uma olhada. Eu gosto, assim, como eu gosto de livro que tenha muito conteúdo descrito, muita informação e etc, eu gosto de livro que fale muito sobre condição humana, sabe, descrever emoção, desespero, e eu acho que filme de zumbi tem muito disso. Só que eu tenho uma carência desse tipo de coisa em literatura, tá ligado? No cinema tem mais tempo, mas em livro eu não conheço nenhum, eu acho que tava ótimo, entendeu?
você vai encontrar esse estilo de leitura em dramas, cara. Não. Por exemplo, eu li um livro.
Por isso,
eu li um livro muito bom. Né?
Rapaz, o cara ficar pro final é muito ruim porque já gastaram tudo que era bom, tá ligado? Assim, em primeiro, com certeza eu colocaria que meu gênero favorito é fantasia, pô. Assim, genérica. Fantasia, quando você inventa aquele mundo fantástico, independente dele puxar mais pra uma temática.
Steampunk, né?
De tudo, eu gosto muito de mundos fantásticos. Mas aí, na sequência, eu diria que gosto muito também dos de ficção. Por exemplo, como é o nome? Guia do Mochileiro das Galáxias. O cara é praticamente... Ele inventa um mundo novo, no caso, no espaço. Mundos, verdade. Vamos dizer assim. E, tipo, é basicamente o que faz com os de fantasia. A diferença é só a temática. É um gênero que eu curto muito. Também junto com os de terror. Por exemplo, como vocês falaram, Stephen King, o mestre do terror. Com certeza, é um gênero que agrada, tá ligado? Porque além de eu saber que, assim, escolhendo por Stephen King ou outro autor renomado, eu sei que vai ser um livro de qualidade, e o gênero também é um que me interessa, porque, assim, você fica muito mais imerso num livro de terror do que num filme de terror.
Não, na verdade, vocês falaram, eu prefiro realmente livros de ficção. Na verdade, eu leio pouco. Eu gostava antigamente muito de livros históricos, mas ultimamente eu não tenho comprado nenhum. Mas... minha namorada até ela fala bastante que eu tenho uma mania de comprar livro que tenha sequência, tá ligado? Assim, de que sejam sagas. Em quase todos os meus livros...
Crepúsculo, né?
Não, Deus me livre.
Crepúsculo, foi?
Cheio de Crepúsculo. Não, mas na verdade, tipo... Senhor dos Anéis, Harry Potter, Percy Jackson, Noturno...
São sempre livros que levam outro livro, que levam outro livro...
Exato, são livros que acabam sendo sagas. Né? E assim, eu gosto de quando o livro já tá fechado, porque eu leio muito rápido, então eu acabo terminando o livro...
Tu conhece a saga do Caça-Feitiços?
Não.
É interessante, é fantasia,
interessante. Eu peguei um agora de Johann Strutz, eu acho o nome do cara, que é de um mago, e eu acabei achando o segundo livro já por uma promoção bem barata. Um colega meu já tinha me recomendado, que é O Olho do Golem, que eles disseram que são quatro livros. Que
susto agora, viu?
Por quê?
Não, você começou com O Olho do Golem, entendi. Já, né?
Não, mas assim, se for dizer de um gênero, eu acho que que seja ficção e que tenha e que seja uma saga. Eu gosto muito de acompanhar um livro por muito tempo.
Um mangá. Diga. Sobre colegiais japoneses, pode ser considerado gênero fantasia?
Tá aqui, pá. Irmão, não, mas o gênero hentai, ele pode ser considerado completamente fantasia.
Né? Cara...
Você... Mas na cabeça de muito boy, queria que
a fosse primeira coisa que eu faria no Japão era andar de metrô. Fica aí, tá ligado?
Ei, galera, a gente vai encerrando por aqui. Ravel, se despeça.
Eu só queria dizer que... eu não sei.
Muito obrigado. Napa?
Eu só queria dizer que... entrei nesse mundo da leitura, eu não pude dizer tudo o que eu queria dizer, porque são muitos livros que a gente gosta, muita coisa pra recomendar. No final das contas, um programa curto não dá pra abordar tudo. Mas assim, quanto mais você lê, mais você vai gostar. Quer dizer, e se você não for um preguiçoso?
Olha a Napa com um comentário profundo. Catabroc?
Olha só, minhas crianças... adquira um hábito de ler, certo? É um hábito saudável. Você vai ver, vai encontrar um novo mundo totalmente diferente dentro de um livro. E eu sei que, às vezes, ler palavrinha, ler uma frase, ler uma página inteira, pode ser um pouco trabalhoso pra você que não tá acostumado, certo? Mas começa a ler.
Mas não leia Crepúsculo, tá bom?
Exato. E a minha frase pro final é, como diria o E.T. Bilu, busquem conhecimento. Falou, galera, até semana que vem. So it's me, Soul the Eater, cook up the pan and enjoy the dinner, weapon is up.